Começa agora o ChinaCast, o podcast do ChinaGate, apresentado por Rodrigo Giraldelli.
Fala, importador, tudo beleza? Você sabe qual é o maior problema do importador de pequeno porte? Você acha que é o frete? Não. Você acha que é a taxa do dólar? Não. Você acha que é o tempo de transporte da China para o Brasil? Não. Então, qual é o verdadeiro maior problema do importador de pequeno porte? É isso que eu vou te falar nesse vídeo de hoje. E se você é novo aqui no canal, já vai assinando e ative as notificações, porque toda semana tem um, dois, três vídeos, tem live toda semana. Aqui a gente só fala de importação da China de forma empresarial. Para você escalar a tua empresa, essa empresa que você já tem e quer começar a importar da China para aumentar os lucros, ou uma empresa que você quer fundar para importar da China, containers completos, containers compartilhados, importação aérea, a gente te ajuda a fazer isso. Nós temos cursos, nós temos consultorias e nós temos muito material gratuito. Você pode se deleitar aí no nosso canal, que você vai curtir muito o nosso material. Fora isso, também na descrição do vídeo tem aí todas as nossas redes sociais e você pode encontrar muita coisa boa por lá. Vale a pena dar uma olhada em tudo que a gente faz. E agora sim, voltando ao tema principal do vídeo, qual é o maior problema do importador de pequeno porte? O maior problema é a armazenagem. Armazenagem. Esse é um negócio que ninguém te conta e você pode cair numa cilada se você não cuidar desse tema. Olha só, na importação a gente está acostumado a ver o preço do produto, a ver quais os impostos a gente tem que pagar nesse produto e qual que é o frete para trazer esse produto da China para o Brasil. Isso todo mundo fala. O que pouca gente fala é que, quando chega no Brasil, existem outras taxas que você deve pagar para retirar a sua carga do porto, retirar a sua carga do aeroporto. Lembrando, de novo, que a gente está falando de importação legalizada, importação empresarial. Então, não estou falando de encomendas, de compras internacionais, pessoa física, nem enviando pequenos pacotes pelo AliExpress ou esse tipo de site. Não, nós estamos falando de compras verdadeiramente importação empresarial. Aquela que você vai chegar no porto, você vai precisar fazer a liberação alfandegária, né? Você vai precisar pagar os impostos para legalizar aquela mercadoria, para fazer uma nota fiscal de entrada por importação e somente assim a sua mercadoria estará legalizada para você revender tudo certinho para o seu cliente, tá? É disso que nós estamos falando. Então, voltando. Quando a carga chega no porto ou no aeroporto, você sim, provavelmente já sabe o custo do frete, porque você já pagou ou vai pagar nesse momento, ou às vezes o frete já está até mesmo incluído no valor do produto, se você já combinou isso com o teu fornecedor. Você sabe a taxa do dólar, você já pagou o produto e, se você foi um pouquinho responsável, você sabe quais os impostos você vai pagar. Você vai pagar, na verdade. Agora, quando essa carga chega no porto ou no aeroporto, era isso que eu estava falando, você tem que pagar a armazenagem. O que é armazenagem? A armazenagem é o pagamento que se faz para a empresa, a concessionária que administra o terminal de cargas ali. Eu vou falar mais de container, tá? Pode ser, a mesma lógica se aplica para aeroporto, mas eu vou falar aqui de container. Você tem que pagar para utilizar aquele serviço, utilizar aquele espaço do porto entre a chegada da tua carga até a liberação pelo seu despachante aduaneiro, até o pagamento dos tributos para a Receita Federal. E você não paga armazenagem para a Receita Federal. Então, para quem é que você paga armazenagem? Funciona assim. É mais ou menos a lógica igual uma concessionária de pedágio. A rodovia que a gente anda, que a gente pega o carro e usa a rodovia, quando ela é pedagiada, aquela rodovia de quem que é? Ela é da União, ela é do Estado, né? Só que muitas vezes o governo, né, o Estado, governo estadual, governo federal, ele concede aquela rodovia para uma empresa explorar e conservar. Então tem ali os direitos e os deveres, né? Ó, mantém a via conservada, faz a duplicação, mantém ali a ambulância, tudo certinho, para fazer a segurança de quem está utilizando a rodovia. E por conta disso, você pode pagar, a concessionária ali de pedágio pode pagar, pode cobrar um pedágio para todo mundo que passa ali. Só que você não tem opção. Se você vai utilizar a rodovia, você tem que pagar o pedágio para utilizar daqueles serviços. E, obviamente, a concessionária faz um repasse desse dinheiro para o governo, porque o governo é o dono da rodovia. Bem, no porto é a mesma coisa. De quem que é o porto? De quem que é aquele espaço? É da União, tá? Agora, a União, ela concede aquele espaço para empresas armazenarem, utilizarem, explorarem, conceder serviços para nós, importadores, por conta de um pagamento. Então você faz o pagamento para essas empresas de armazenagem que estão... Isso. Para aquelas empresas de armazenagem que têm a concessão de explorar aquele espaço. Então eles cobram da gente, cobram seu importador, para fazer, poxa, todos os serviços que se utiliza no porto, especialmente nesse caso a armazenagem, né, para guardar o teu produto até que ele seja liberado, tudo certinho, e faz um repasse disso para o governo. Beleza. Então você sabe que assim, ó, o navio chegou, atracou, descarregou a sua carga e ali, beleza, você vai ter que pagar uma armazenagem. Existem outras taxas, né, como radar Siscomex, marinha mercante, emissão de BL, desconsolidação de carga, um monte de outras coisas, mas eu vou focar aqui no pior deles, ou no mais caro deles, que é armazenagem, que é o tema aqui desse vídeo, beleza? Então tá, qual que é o grande problema? O grande problema é que, primeiro, ninguém te fala isso antes. Segundo, você não sabe quando vai pagar. Terceiro, paga caro pra caramba. Quarto, se não pagar, não tira a carga do porto. 5. Se não tirar a carga do porto em até 90 dias, ela vai para perdimento. Você vai perder. Não tem choro e não tem vela. Por quê? Chegou aqui, a carga está lá, ela precisa ser armazenada em algum lugar. E daí tem assim, quando o container vem inteiro para você, quando você loca o container inteiro, então ele vai fazer uma armazenagem pátio. Ele vai ser colocado lá no pátio, porque a tua carga está dentro do container, então... Ela já está protegida, não tem problema nenhum. Ela veio aí no vento, no tempo, né, temporal, sol, chuva, em cima do navio ou dentro, no meio do navio, não importa, mas a sua carga está protegida pelo container. Então, a sua carga, você vai pagar armazenagem pelo seu container lá num espacinho, lá no terminal. Vai ficar lá no pátio, beleza? Quando você passa aí perto de um porto, você vê aquele monte de container, né? Às vezes são terminais de container vazios, às vezes você já enxerga aqueles que estão mais perto do navio ali para carregar, para descarregar. É ali que você está vendo esse container sendo armazenado. Bem, essa armazenagem, ela não é tão cara quanto a armazenagem que você paga quando a sua carga vem solta, quando a sua carga vem consolidada. Porque você, importador de pequeno porte, que é o tema desse vídeo, não vai importar um container completo. Então, o que acontece quando você importa uma carga consolidada? O que acontece quando você traz a sua carga, pequenos volumes, dentro de um container? O container é descarregado do navio, beleza? E aí a sua carga é desovada. Na verdade, a carga de todo mundo, né? Ou seja, tira a carga de todo mundo. Vamos supor que dentro do seu container tem 20 pessoas trazendo junto, tá? Tira a carga de todo mundo. E o container já volta lá para o lugar, para o terminal, para ele ser carregado com outra carga. E a sua carga, junto com a carga de todo mundo, vai para um armazém fechado. Por quê? Porque as caixas estarão soltas, né? O pallet vai estar solto. Não pode ficar no tempo, não pode tomar chuva, não pode tomar sol. Então ele tem que ir para um armazém fechado, tá? E esse armazém fechado custa caro pra caramba. Custa mais caro proporcionalmente do que manter o container inteiro. Então é aqui que ninguém te fala e é aqui que você pode gastar muito. Essa armazenagem, quanto você paga? Depende do terminal portuário. Depende do terminal de cargas que está ali. Só que você não tem como escolher. Lembra que eu falei do pedágio? Você não tem como andar numa rodovia e escolher diferentes concessionárias de pedágio. Não, eu não quero pagar aqui da Ecovia, eu sou do Paraná, então aqui tem alguns nomes assim, eu não quero pagar da Ecovia, eu quero pagar da Viapar. Não, naquele lugar, ou é Ecovia, ou é Viapar, entendeu? Então, no terminal de container é a mesma coisa. Tem um camarada ali, que ele é um camarada que só ele pode receber. Ou, às vezes, em portos grandes, como de Santos, por exemplo, existem vários terminais. Só que você pode direcionar para um, pode direcionar para outro, mas todos eles têm uma tabela. Não tem como passar por cima disso, tá? Você vai ter que pagar. A tabela de preço, ela geralmente é publicada no site de cada um desses terminais, tá? Então, é por ali que você vai observar. Agora, qual que é a parada? Às vezes você vai fazer uma importação, sei lá, tô falando de pequeno porte, tá? Vai fazer uma importação de 5 mil dólares, 3 metros cúbicos. Aí o frete, quanto que é o frete? Ah, o frete vai dar 70 dólares, tá? Isso varia muito, tá? No momento que eu tô gravando esse vídeo para você, vamos supor que daria 70 dólares, 3 metros cúbicos, tá? 100 dólares que seja, 3 metros cúbicos. 3 metros cúbicos é equivalente aí a um pouco mais que uma geladeira, duas geladeiras aí mais ou menos de volume, né? Pouco menos, eu acho. Enfim, 3 metros cúbicos. E aí você fala assim, pô, que barato, né, cara? 100 dólares para mandar da China para o Brasil, vou fazer. A armazenagem desses 3 metros cúbicos, ele pode ficar 5 mil reais. Vai depender daí do preço da carga, né? Do que tem dentro, tudo mais. Tem uma métrica ali. E você vai levar para ti. Você vai precisar utilizar o armazém aí no mínimo por uns 10, 15 dias. No mínimo. Tem terminal que cobra por dia, tem terminal que cobra por mês, né? A cada mês. Tem terminal que cobra quinzena, tem terminal que cobra decêndio, tem terminal que cobra o primeiro mês integral e depois cobra diária. Vai depender da regra do terminal, tá? E a tabela de preço é dele também. Mas veja só, é muito comum você estar pagando, sei lá, 100 dólares de frete e a sua armazenagem sair 5 mil reais, por exemplo. Então você está pagando 10 vezes mais de armazenagem do que de frete. Qual que é o problema? Eu não estou nem questionando que é caro ou que é barato, mas eu estou questionando que muitas vezes você não espera esse pagamento. Você nem sabe que ele existe. Esse que é o complicado. É isso que ninguém te fala, tá? Então, quando você for fazer a sua importação compartilhada, você tem que observar muito essa parada da armazenagem, tá? Agora eu vou te dar uma dica extra, porque você chegou aqui no final do vídeo, então você merece ouvir algo mais. Quando você for comprar da China, o seu fornecedor, muitas vezes ele vai falar, para te vender, ele quer te dar uma condição comercial bacana, certo? Certo. Então tá. Ele vai te dizer assim, ah, o pedido aqui é, sei lá, 5 mil dólares e esse valor já é CIF, já é com frete pago até Santos. Aí você fala, poxa, que legal, né? Que bacana. Mais ou menos. Por quê? Porque quando ele coloca que o frete é CIF, ele vai contratar o frete e ele vai mandar o produto. Só que chegando aqui no Brasil, você não sabe para qual terminal vai ser direcionado. Por exemplo, se for Santos, né? Você não sabe para qual terminal vai ser direcionado e às vezes vai para um terminal mais caro, que cobra uma armazenagem mais cara do que aquela que você gostaria, né? Então você pode ser que o seu despachante aduaneiro ou seu agente de cargas aqui no Brasil tenha uma negociação com um terminal tal que cobra mais barato e a sua carga, como não foi você que contratou o frete, ele seja direcionado para outro terminal. Isso só acontece no caso em portos onde tem mais de um terminal de cargas, tá? E tem uns que cobram mais caro que o outro, tem uns que são mais eficientes, mais rápidos e tudo mais. Então, eu não gosto de contratar o frete CIF justamente por causa disso, porque eu não tenho controle sobre o frete. Eu gosto de comprar mercadoria FOB, porque daí eu, aqui no Brasil, contrato o frete, né? E se você não sabe o que é FOB, CIF, tem outros vídeos no canal que eu falo sobre Incoterms, tá? E então, dessa forma, eu prefiro eu pagar o frete, porque daí eu contrato aqui no Brasil o frete com agente de cargas que já tem a negociação para uma armazenagem mais barata. E você tem que confiar no teu agente de cargas, porque às vezes os agentes de cargas podem não falar isso ou pode não ter nenhuma negociação, oferece um frete baratinho para você, ele está fazendo a parte dele. Ele chegou, ele cobrou o frete, chegou no porto, está lá. E aí aparece mais um monte de despesa para você pagar. Por isso que importação, sempre você tem que ter uma assessoria que te oriente corretamente e que te faça a simulação de custos para que você não tenha surpresas, não aconteça aí a importação Kinder Ovo que a gente fala, né? A importação Kinder Ovo é aquela que tem uma surpresa dentro, tá bom? E vamos fazer então uma pegadinha com quem não assistiu o vídeo inteiro, só para a gente se divertir. Se você chegou até o final do vídeo, escreve aí no comentário Kinder Ovo, porque daí eu sei que você chegou até o final e que ao escrever você está fazendo um micro comprometimento que não vai ter surpresas na sua importação. E quem vê que está escrito Kinder Ovo não vai entender nada, só você que chegou até aqui o final, beleza? Escreve aí Kinder Ovo. Se você gostou desse conteúdo, já dá o like, pode compartilhar com alguém, envia para alguém que você acha que vai gostar também. Agora o melhor, além de escrever Kinder Ovo, que a sua importação não vai ter surpresa, eu tenho algo muito interessante para você também que chegou até aqui. A gente tem um programa específico com base nesse tipo de dificuldade e várias outras dificuldades que os nossos importadores de pequeno porte têm, a gente desenvolveu um serviço para simplificar a importação de pequeno porte, especialmente aquelas até 50 mil reais por vez, especialmente aquelas com 5 metros cúbicos ou menos, para simplificar e baratear. Esse programa ele se chama Importação Digital. É um programa onde você negocia com o fornecedor, paga o seu fornecedor, ele manda tudo para o nosso depósito lá na China. Eu estou no Brasil nesse momento, né? Então é lá na China. A gente recebe a sua carga e manda no nosso container compartilhado. Todos os meses, na primeira semana de cada mês, a gente tem um container saindo da China para o Brasil com todo mundo que participa desse programa do Importação Digital. E o que, que é legal? A gente tem um preço fixo para essa armazenagem, para o desembaraço aduaneiro, para o transporte baseado em metro cúbico. É um preço fixo por metro cúbico. Quem tem maior volume, paga mais. Quem tem menor volume, paga menos. Tá? Se você quiser saber mais como funciona essa parada, é o projeto Importação Digital. Vou pedir para a minha equipe deixar o link aqui na descrição do vídeo. E aí você assiste lá um outro vídeo que eu tenho de mais ou menos uns 20 minutos que eu te explico tudo certinho, como é que funciona, como você entra, quanto você paga. E é isso, tá rolando legal, todos os meses tem importação. E o que, que a gente tem ouvido dos nossos alunos é que tem conseguido importar com custo de grande porte, mesmo importando pequeno porte. Ou seja, tá dando muito mais competitividade para o importador de pequeno porte, que é uma das nossas missões aqui na China Gate, beleza? Então é isso, um forte abraço, eu sou Rodrigo Giraldelli e a gente se vê no próximo conteúdo. Tchau, tchau!
Você ouviu o ChinaCast com Rodrigo Giraldelli. Oferecimento chinagate.com.br.